Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos com sinceridade e abertura de mente para adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos conhecer mais o Seu querer para as nossas vidas, pois a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, registramos o e-mail que o ASF nos enviou de São Luís, capital do estado do Maranhão. Foi essa a sua mensagem. Que o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, quando Ele esteve aqui, guardava-se o sábado. Gostaria de saber quem foi que mudou a guarda do sábado para domingo. Quando e quem? Muito bem, esse é um assunto sobre o qual muitos ouvintes têm escrito e sobre o qual temos falado várias vezes, mas eu gostaria de responder mais uma vez. Quero cumprimentá-lo, principalmente e primeiramente, pela disciplina de você reservar um tempo para estudo da Bíblia Sagrada. Essa é a prática que vai nos fortalecer em Cristo Jesus. Agora, em relação a esse tema, é importante lembrarmos que já estamos na época da Nova Aliança. E isso aconteceu porque a Antiga Aliança não foi suficiente ou eficiente para justificar qualquer pessoa diante de Deus. Acabamos de estudar o livro de Hebreus, que nos mostrou isso claramente. Então, Jesus Cristo veio para estabelecer essa nova aliança no seu sangue. E assim nós fomos libertos daquela lei e dos mandamentos que exigiam e cobravam um procedimento correto, que não foi possível e nem será possível. Por quê? Porque nós somos seres humanos. A nossa carne é fraca. A nossa obediência agora se dá por amor, como resposta agradecida pela grande salvação e justificação que nós obtemos em Jesus Cristo pela fé. Porque Jesus Cristo cumpriu a lei por nós. Como lhe respondi por e-mail, a guarda do sábado também está dentro desse contexto. Na verdade, hoje, qualquer dia é dia do Senhor. É dia reservado para sua adoração, seja sábado, domingo, segunda, terça, enfim. Agora, há uma razão. E qual seria a razão? Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Evangelho de Cristo é libertador. Paulo diz em Gálatas 5:1 que fomos chamados à liberdade. Portanto, não devemos mais nos sujeitar ao jugo da lei. Querido amigo, o nosso desejo é ver essa grande rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando dia a dia, pois só através do estudo sério e profundo da Palavra de Deus conseguimos viver corretamente diante do Senhor. O estudo bíblico e a oração são fundamentais para a nossa vida cristã. E é exatamente para orarmos que eu quero convidá-lo agora, nesse momento. Vamos elevar a Deus as nossas orações. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Que a prática de estudarmos a Tua palavra possa atrair muitos amigos e possa fazer-nos desfrutar dessa comunhão e dessa liberdade que temos em Ti. Obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar. Te pedimos a Tua bênção para esse momento de estudo da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos entender, usufruir dessa liberdade tão preciosa que o Senhor tem nos dado e possamos cumprir o Teu querer para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 3 da profecia proclamada por Oséias. Nós vamos estudar Oséias 3, 1 a 5. São apenas 5 versículos desse capítulo. E nesse capítulo, o profeta Oséias relata a ordem que Deus lhe deu. Uma ordem difícil de ser cumprida, uma ordem humanamente até impossível de ser cumprida. Depois das diversas traições de Gomer, Deus mandou Oséias tratar novamente com a sua esposa, mesmo que ela fosse amada por um outro homem e mesmo que ela tivesse clara propensão para o adultério. Certamente em nossas vidas chegamos a momentos em que nos deparamos com coisas impossíveis a realizar. E essa era uma das impossibilidades de Oséias. Se somente a sua vontade prevalecesse, isso seria impossível para ele. Porém, porém era Deus quem estava lhe dando essa ordem. Deus deu essa ordem porque ele mesmo amava os filhos de Israel, embora eles amassem outros deuses e tudo aquilo que eles lhe ofereciam. Oséias então experimentaria os sentimentos de Deus. Oséias, na verdade, era uma parábola viva do relacionamento entre Deus e o seu povo. Com o capítulo 3, Oséias volta ao simbolismo do seu casamento para oferecer a Israel o convite de Deus à reconciliação. O convite de Deus a desfrutar do seu amor incondicional. A natureza dessa relação que Deus busca é melhor entendida pela ordem, vai outra vez e ama. Essa ordem é paralela com a ordem de casar-se, de tomar uma mulher, conforme nós vimos lá no capítulo 1, versículo 2. Agora, entenda bem, amar demanda mais do que casar-se. Precisamos entender que amar exige muito mais do que casar-se. Deus exigia que Oséias manifestasse uma relação que dá valor à outra pessoa. Entretanto, nesse relacionamento, se fazia exigências em relação à conduta de quem é amado. Deus ama a Israel. E este amor é fruto de uma eleição soberana de tê-lo como seu tesouro especial, particular. E, sem dúvida, é uma eleição que apresentava exigências. A eleição divina exigia um procedimento adequado de Israel. Com o simbolismo profundo da sua vida familiar, Oséias providencia um modelo da relação entre Deus e Israel. Deus ama Israel e convida-o a se voltar. Deus espera que Israel responda ao seu amor com o amor correspondente. O capítulo 3, então, não revela a resposta que Gomer deu, porém, aqui nos é revelada a resposta de Israel e Judá. Nesses versos se destaca o inconfundível amor de Deus. Esse é o título para esses versos e para todo o capítulo 3, que na verdade são apenas 5 versos, o inconfundível amor de Deus. A mensagem de Oséias, que tem como tema amor para quem não merece, retrata a profundidade do amor de Deus para com seu povo. Oséias mostra mais vivamente do que qualquer outro livro do Antigo Testamento esse amor inconfundível. usando as experiências de um homem que perdoou e se reconciliou com sua esposa adúltera e que amou os filhos nascidos das traições delas, Deus mostrou como podia amar e perdoar o seu povo infiel de Israel. A vida de Oséias era cheia de sofrimento e dor. A mulher que ele amava desprezava-o. Em vez de lhe agradecer por sua bondade em sustentá-la, ela gastava os bens dele na prostituição. Em vez de ficar com o único homem que realmente a amava, ela procurava homens inúteis que a usavam apenas para o seu próprio prazer. Ela partiu repetidamente o coração do seu esposo, fiel e amoroso. Mas o que fazer? Oséias ainda amava Gomer, a sua mulher. Quando ela estava em dificuldade, ele foi socorrê-la. Quando ela tinha perdido o rumo da vida, ele a retirou para um lugar isolado para conquistar novamente o coração dela. Em vez de odiar a mulher que o tinha tratado tão mal, Oséias continuou a amar essa esposa que não merecia o amor. E ofereceu o quê? Continuamente aceitá-la de volta. Oséias, talvez melhor do que qualquer outro homem, entendia como Deus se sentia quando olhava para o pecador, para o seu povo. Sendo perfeito e santo, Deus tem todo o direito de odiar e desprezar qualquer pessoa dominada pelo pecado. O pecado é feio para ele, tão repulsivo que ele não pode suportar o pecado na sua presença. Mas Deus, como Oséias, olha para além do pecado para ver a pessoa que errou. Paulo pegou o significado desse amor num único versículo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um versículo recorrente aqui em Oséias. Deus não nos salva porque sejamos bonitos ou mereçamos o seu amor. Não, ele olha além da terrível feiura do nosso pecado para ver uma alma que ele ama, para ver uma criatura que ele ama. Ele não vê alguém dominado pelo pecado, mas alguém que pode ser restaurado em sua comunhão com ele. É, esse é o amor de Deus. Então, assim como Oséias amava sua esposa infiel e queria resgatá-la da sua vida lamentável, assim Deus nos ama e quer nos proteger do pecado. Agradeça então a Deus, porque Ele é capaz de amar a quem não merece ser amado. Com esse entendimento e tendo essa mensagem a sustentar-nos, o princípio que extraímos desse texto pode ser resumido nessa frase. Diante do inconfundível amor de Deus, somos desafiados a viver de tal modo a experimentarmos toda a sua bondade. Eu repito, esse é o princípio que podemos extrair de Oséias 3, 1 a 5. Diante do inconfundível amor de Deus, nós somos desafiados a viver de tal modo a experimentarmos toda a sua bondade. E nesses versos, nós encontramos três verdades sobre o inconfundível amor de Deus. A primeira verdade revela que Deus ama apesar da infidelidade do ser humano. Versículo 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Esse pequeno capítulo, querido amigo, ele completa a figura da vida familiar de Oséias. Em suas linhas, percebemos que Deus mandou Oséias novamente a relacionar-se com a sua esposa Gomer. É, com a sua esposa adúltera. Mas, sobretudo, é interessante notarmos que, na ordem, Deus já avisava a Oséias que a sua esposa era amada por um outro homem e correspondia a esse amor. Assim como ele mesmo amava Israel e Israel lhe era infiel, assim como Israel era amado pelos ídolos e se inclinava para eles, se inclinava para os bolos de passas ou bolos de uva, uma clara referência ao vinho, a bebida forte que lhe era agradável, Assim mesmo, Oséias deveria voltar e conceder mais uma oportunidade para Gomer. Especificamente nesse verso 1, encontramos o Senhor dando então essa ordem clara para Oséias: vai outra vez e ama uma mulher. Agora, é importante notarmos e destacarmos o sentido dessa ordem. Observamos que o verbo amar é a palavra-chave desse verso, pois aparece 4 vezes nessas poucas palavras. Todo o capítulo explica o conteúdo desse amor. Como? O Senhor ama os filhos de Israel. Pelo lado negativo, Oséias não pode amar com o amor pessoal de Gomer, nem o amor cultico dos israelitas. Esses dois tipos de amor são egoístas, são destrutivos. Veja bem, Gomer ama a outro que não era o seu esposo. Gomer ama um amigo escolhido, frase que traduz melhor a expressão amante, que se vê em algumas versões das nossas Bíblias. Gomer é adúltera, juntamente com esse amante, e os dois mereciam a morte de acordo com a lei, conforme Levítico 20, versículo 10. Esse amor sem lealdade, sem responsabilidade, os guiava à destruição. Porém, o que Deus está mostrando é que o amor dos israelitas era igual a esse amor inconsequente de dois amantes. Eles olham para os outros deuses e amam bolos de passas. Ora, essa era uma figura retórica para os cultos de fertilidade, nos quais se comiam essas tortas de passas e se bebia muito vinho. E tinham a finalidade desses cultos de manipular o poder divino. Mas estava claro que esses cultos sincréticos provocaram a destruição de Israel como nação. Era esse o resultado do amor inconsequente que Israel estava experimentando. Mas mesmo assim, Deus amava Israel, mesmo sem ele merecer. Ora, diante dessas realidades e diante dessa ordem, é possível percebermos que, mesmo depois do pecado de adultério, o perdão e a reconciliação são possíveis. É possível amarmos quem não nos merece. E é essa atitude que Deus espera de todo cristão. Mas a pergunta mais séria é essa: será que você, querido amigo, está disposto a amar dessa maneira? A segunda verdade revela que Deus, mesmo amando, tem que pagar o preço por um comportamento fiel. Veja os versículos 2 e 3, eu leio para você. Comprei-a, pois para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada, eu lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Em contraste com o amor de Gomer, Deus ordenou a Oséias que o seu amor fosse como o dele. E Oséias obedeceu, comprando a sua esposa de volta. Esse amor de Deus foi baseado em sua livre decisão de escolher Israel e manter-se leal a essa decisão. Não é um amor egoísta, mas sim um amor generoso, pois sempre quis o melhor para o seu povo. Por isso ele exige. O amor de Deus é exigente porque ele quer nos abençoar. E devemos notar que esses mandamentos de Deus são instruções para que possamos viver de modo ainda melhor a vida abundante que ele nos propõe. Devemos notar então que Oséias e Gomer não voltaram imediatamente a ter relações conjugais. Não. Ele esperaria que ela ficasse longe dos amantes. Por quê? Ora, porque leva um tempo reconstruir a confiança no casamento depois da traição. É razoável a pessoa traída pedir algum tempo antes que volte a ter relações normais. Mas o que Deus requeria de Oséias era que o seu amor por Gomer fosse e tivesse como objetivo essa maneira de viver que fosse, na verdade, benéfica à sua própria esposa. Para isso, Oséias teve que pagar um preço para comprá-la de volta para si. Conforme nos mostra o texto, é possível pressupor que Gomer se vendera à prostituição, possivelmente em uma das seitas pagãs que cultuavam suas divindades através de prostitutas cultuais. Oséias tinha que reembolsar, pelo menos, o que seria pago pelos serviços dela. Isto é, 15 peças de prata, metade do preço de uma escrava, e 330 litros de cevada. Entretanto, diante do fato de que no estabelecimento da lei, no estabelecimento dos votos particulares, o valor do voto de uma mulher era 30 ciclos de prata, não nos é possível afirmar com segurança se Gomer foi uma prostituta escrava ou uma prostituta cultica. Então podemos supor que, sendo ela uma prostituta, Oséias teve que comprar os seus serviços por um período indefinido, conforme o versículo 3, de muitos dias. Qualquer que fosse a situação, parece-nos que Oséias teve algumas dificuldades para obter dinheiro necessário, pois teve que pagar parte em prata e parte em cevada, que era um grão usado para animais e era um grão usado por pessoas bem pobres. Mas o que é admirável, que deve ser destacado nesses versos, são as condições que Oséias exigiu de Gomer para tê-la de volta, sendo que ele mesmo estaria sob essas condições. Essas condições Deus também requeria do seu povo, e ele mesmo também estava disposto a pagá-las. Gomer não poderia mais se prostituir. Gomer deveria parar com as suas relações sexuais ilícitas, e ela não poderia ter mais nenhuma relação sexual com qualquer outro homem, incluindo o próprio Oséias, durante algum tempo. Ela deveria esperar por ele muitos dias, enquanto Oséias também esperaria por ela. Essa seria a maneira de Oséias mostrar e proclamar a disciplina do amor de Deus para com seu povo de Israel, para que o povo compreendesse e valorizasse o Senhor e suas bênçãos, teriam de sofrer a perda da sua identidade nacional e cultica por um período indefinido de muitos dias, enquanto estivesse disperso como nação. E enquanto isso, Deus também estaria esperando pelo seu povo. Assim aprendemos que o perdão e a reconciliação, mesmo diante do inconfundível amor divino, exige uma mudança de comportamento do pecador perdoado. A terceira verdade revela que Deus ama e exige novo procedimento para mostrar-se bondoso ao homem. Versículos 4 e 5. Nesses versículos, a aplicação é fácil. É uma aplicação à nação. Deus deixaria o povo muito tempo sem liderança. Não teriam autonomia nem segurança que um rei ou um administrador poderiam prover. Não poderiam adorar o Senhor, nem mesmo com o condenado culto sincrético a que eles estavam acostumados. Não. Deus queria que houvesse uma mudança de comportamento. Eles não receberiam nem a revelação da vontade divina pelo método legítimo dos efodes usados pelos sacerdotes. É, por aquelas pedras na roupa dos sacerdotes. Não. Eles estariam isolados no deserto até que reconhecessem o seu pecado. Sem dúvida, o propósito divino com a perda da identidade nacional, da segurança cultica e do conhecimento da vontade de Deus, não era para destruir Israel. Era sim uma expressão do amor divino que procurava uma real, uma genuína conversão do seu povo, um real arrependimento. Para Oséias, buscar o Senhor não era meramente assistir um culto num santuário. Muito pelo contrário, é uma atitude pessoal e decisiva de voltar a Deus tremendo e temendo-o, conforme o versículo 5. No final, Israel seria completamente reconciliado com Deus e com Davi, seu rei. Esse verso se refere claramente à restauração espiritual do povo da nova aliança. Davi simboliza Jesus Cristo. Os últimos dias se referem à época do Novo Testamento. Por meio de Jesus Cristo, então, Israel, o Israel espiritual, se aproxima do Senhor. Depois de um período em que o povo estava sem casa, agora ele poderia retornar à comunhão com Deus. Assim o profeta indica um tempo entre a volta do cativeiro e a vinda de Jesus. Será que nos temos apropriado desse amor, do amor de Deus, no amor inconfundível? Querido amigo, se quisermos experimentar essa aproximação e a bondade do Senhor, devemos nos arrepender e voltar para Ele integralmente. Você está disposto a isto? Que Deus o abençoe nessa decisão. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual.